Voltamos ao Salão Medieval, até porque está a falar Margarida Isaías, Presidente da Associação Académica da Universidade de Minho.
Sr. Presidente do Conselho Geral, ao Sr. Presidente também da Comissão de Celebração dos 50 anos e a todos vocês, espero que se sintam cumprimentados de igual forma. Hoje celebramos 50 anos da Universidade de Minho. São 50 anos de vida, de momentos, de experiências e de aprendizagens. São 50 anos de ensino, de investigação e de interação com a sociedade. São 50 anos de liberdade, de democracia e, acima de tudo, 50 anos de estudantes. 25 de abril de 1974, 17 de fevereiro de 74, 11 de agosto de 73, 17 de abril de 69, 24 de março de 62. O que têm em comum estas datas? Os estudantes. A luta pelo ensino, pela liberdade e pela democracia. A luta pela democratização do ensino como meio de promoção de uma revolução educativa por um país democrático. Era esta a vontade de Veiga Simão, o então Ministro da Educação Nacional, um liberal e democrata num governo de ditadura que fez sua missão a democracia pela educação. A sua ação incidiu sobre todos os graus de ensino, desde o pré-escolar ao ensino superior, sendo que tenho de destacar os seguintes. Apostou na formação de professores e nas carreiras de docentes universitários, reconheceu os doutoramentos realizados no estrangeiro, promoveu a educação para adultos, deu uma maior autonomia às universidades e reconheceu a necessidade de um maior financiamento às mesmas, entre outros, reconheceu a importância da participação dos estudantes nas instituições e criou as novas universidades, alargando a rede, promovendo ou vencendo o monopólio de Lisboa, Coimbra e Porto, promovendo o alargamento do ensino superior a todos que dele quisessem fazer parte e promovendo as cidades e as regiões onde se inseriam. Tinha muitas ideias e muitos sonhos que, se não eram já, passaram a ser também de nós, da Universidade do Minho. E hoje podemos dizer que temos cumprido com o nosso desígnio e que temos procurado ir mais além. Vimos e ouvimos já todo o progresso e todas as conquistas que são de todos aqueles que passaram por esta casa ao longo destes 50 anos e contribuíram para o sucesso desta instituição. Desde os visionários fundadores até aos dedicados docentes, investigadores, técnicos, administrativos e de gestão, e claro, estudantes, cada um de nós, de vocês, desempenhou um papel fundamental nesta jornada e está também de parabéns. Sobre nós, estudantes, são apenas 3 anos que separam uma Universidade do Minho para os estudantes de uma Universidade do Minho de, com e para os estudantes. Nestes últimos 46 anos da Associação Académica da Universidade do Minho, muitos foram os desafios que partilhamos, muitas foram as decisões em que discordamos, mas uma missão tínhamos e continuamos a ter. E é com orgulho que posso afirmar que os estudantes e a Associação Académica têm sido parte ativa no desenvolvimento e crescimento desta casa. E é com orgulho que posso afirmar que a identidade da Universidade que hoje comemoramos e que as perspectivas para o futuro que desenhamos têm contado com a nossa total participação e permanente contributo. Num ano em que celebramos os 50 anos das Universidades Novas, da nossa querida Universidade do Minho, celebramos também os 50 anos do 25 de Abril. E como dizia Jorge Sampaio, 25 de Abril começou com 24 de Março. E se a Universidade do Minho veio antes do 25 de Abril, acho que posso afirmar que os 50 anos da Universidade que hoje conhecemos começaram com 24 de Março, com os estudantes. Em 1962, proibiram-nos de celebrar o Dia Nacional do Estudante. Em 1969, foi-nos recusada a palavra. E se hoje esta palavra me é dada, cabe a mim promover a reflexão e pedir ação. Hoje, se celebramos o passado, projetamos também o futuro. Dentro dos 3 grandes pilares da Universidade do Minho, o ensino, a investigação e a interação com a sociedade, hoje destaco este último, a interação com a sociedade. Eu sou uma jovem, mulher, estudante, tenho 24 anos, cresci em democracia, cresci com a certeza que o meu percurso passaria pela educação, pela universidade. Cresci com os governos José Sócrates, Passos Coelho e António Costa. Cresci com o Mesquita Machado e o Ricardo Rio. Cresci com o António Cunha e o Rui Vieira de Castro. Cresci sem debate e discussão política na escola. Mas cresci ouvi falar de 25 de Abril, de um tempo de pobreza, de opressão e de luta pela liberdade. Cresci entre crises financeiras e crises políticas. Cresci entre fraudes, interesses pessoais, corrupções e tráficos de influência. Cheguei aos 18 anos, com uma grande e entusiasta vontade de exercer o meu direito de voto. Não sabendo como, porque nunca me foi ensinado, procurei conhecer melhor a política do nosso país, procurei participar na gestão da universidade, acabei por fazer parte de órgãos de decisão a nível académico, local e nacional. Vejo de perto os decisores. Vejo de perto as fraudes, os interesses pessoais, as corrupções e o tráfico de influência em todos esses órgãos. Cheguei aos 24 anos, com duas eleições antecipadas, vídeos de um minuto no Instagram, ataques humorísticos entre partidos no TikTok e debates de 30 minutos sem manifestos políticos disponíveis, seguidos de horas e horas de comentários e de horas perdidas, mas necessárias, em plataformas como o Polígrafo. A minha geração cresceu na descrença e na desconfiança política e chegou aos 24 anos a olhar para o lado e a ver muitos jovens da minha idade sem vontade de exercer o seu direito de voto. Outras gerações mais novas ainda têm hoje os seus primeiros contactos políticos através de vídeos, TikToks, Reels ou Tweets com declarações curtas, populistas e promotoras de ódio. Nos 50 anos do 25 de Abril, nos 50 anos da Revolução Educativa pela Democracia, nos 50 anos da Universidade do Minho, a democracia e a liberdade estão em perigo. E por isso também está a educação e as universidades. Veiga Simão quis garantir o acesso à educação porque acreditava na educação como um caminho para um certo status na sociedade e como um caminho de acesso à política e à participação. E este é o meu moto para o futuro da universidade. Se hoje sabemos que, de facto, a universidade é um elevador, se não o mais importante elevador social e económico do país, não sei se posso afirmar que é um caminho de acesso à política e à participação. A revolução educativa já aconteceu. Somos hoje 400 mil estudantes, quando éramos apenas 70 mil. Somos hoje mais de 47% dos portugueses com qualificação superior, quando éramos apenas 17%. Mas vemos hoje o perigo da falta de literacia política, o perigo da desilusão política e o perigo do crescimento de movimentos que colocam em causa o valor que mais nos custou a ter, a liberdade. Se a revolução educativa já aconteceu, o que falta? Se no 25 de Abril a educação e a cultura eram vistas como promotoras do desenvolvimento do país e da política do país, o que falta? Se as associações académicas e de estudantes têm hoje a palavra, o que falta? Falta o debate, a discussão e a política na educação. Se há 50 anos atrás não era preciso promover tudo isto no ensino, porque era proibido, era tudo que toda a gente queria poder fazer, hoje há um afastamento, há uma desilusão e uma desconfiança e temos de trazer tudo isto de volta à educação. Não podemos ter um ensino meramente baseado no currículo, temos de ter um ensino superior completo. Falta quebrar a cultura de normalização de pequenas corrupções, abusos de poder ou tráfico de influência em cada um de nós, com as pequenas cunhas e os pequenos favores. Práticas aparentemente inofensivas que alimentam uma cultura de desonestidade e de impunidade e que abrem o caminho para formas mais graves de corrupção. O combate à corrupção nos líderes começa em cada um de vocês, de nós, e começa na educação. Na educação pelos valores da honestidade, da transparência, da justiça e da democracia. Falta ouvir os estudantes e não apenas dar-lhes a palavra. Falta dar-nos a representatividade. Em 1962, foram os estudantes a primeira linha na luta contra o regime. Não havia a democracia que hoje vivemos sem a luta estudantil. Se na ditadura a luta universitária era pela liberdade, hoje existem outras bandeiras com a liberdade sempre como pano de fundo. As propinas, o alojamento, os transportes, a ação social, o combate ao assédio, a luta pela igualdade de género, a saúde mental, empregos dignos e o nosso legítimo e necessário lugar na discussão e nas decisões. Em 1946, Albert Camus dizia: "O mundo transformou-se e com ele as pessoas e a minha pátria. O ensino, porém, não mudou." Isto quer dizer que continuamos a habituar os jovens a viver e a pensar para um mundo já desaparecido. Se acho muito duro dizer que ainda hoje podia ter tal afirmação, cabe às universidades garantir que não o possa fazer. Aprender com o passado, considerar o presente e olhar para o futuro. A solução da crise democrática que vivemos não é a desistência da democracia, mas sim a educação. Uma universidade sem barreiras numa cidade conhecida por deixar a porta aberta. Uma universidade sem fronteiras que procura criar rede com outras universidades pelo país, pela Europa e pelo mundo. Uma universidade que aposta na investigação como um meio de gerar e difundir conhecimento pela sociedade e através do ensino. Uma universidade que procura exemplos e conhecimento para tomar decisões e para crescer. Que produza este mesmo conhecimento para que a sociedade faça exatamente o mesmo, em especial em áreas que considero serem os grandes desafios futuros: a democracia, a geopolítica, a sustentabilidade, a cultura, as persistentes disparidades sociais e demográficas e o subfinanciamento das instituições. Uma universidade que funcione em academia e entre docentes, investigadores, estudantes, técnicos administrativos e de gestão. Que funcione em academia, pela academia e livre de interesses. Que seja um exemplo para o mundo que encontramos lá fora. Uma universidade de, com e para os estudantes, que assegura a sua participação e a sua aprendizagem com modelos de ensino não tradicionais, inclusivos e tecnológicos. Uma universidade que prepara os estudantes para as necessidades da sociedade e das empresas, para um futuro e carreiras que podem ainda nem existir. Uma universidade de promoção da interdisciplinaridade e de valores cívicos pela promoção de cidadãos mais completos. Uma universidade que celebra os 50 anos de 25 de Abril e os 61 anos da crise académica, que promova a liberdade e a democracia pela educação. Nesta sala encontram-se políticos, ocupantes de cargos de responsabilidade em instituições de ensino e outras instituições públicas, empresários, autoridades de segurança, autoridades religiosas, dirigentes associativos, familiares e amigos. Deixo o repto também a cada um de vocês, que nos 50 anos da Universidade do Minho procurem no conhecimento, no debate e na discussão, a tomada das vossas decisões. Procurem na política a concretização das vossas necessidades. Procurem na pessoa ao vosso lado a promoção da educação, da democracia e da liberdade. Mais uma vez, parabéns. Parabéns à Universidade do Minho, aquela que é a segunda casa de todos nós, onde todos crescemos academicamente, profissionalmente e pessoalmente. Parabéns à casa não apenas de conhecimento, mas também de amizade. Foi um prazer fazer parte destes 50 anos. Será com todo gosto que verei os próximos 50. Parabéns à melhor academia do país.
Então, no discurso de Margarida Isaías, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, no dia em que a Academia celebra 50 anos, e se há pouco, Luís e Rui, falávamos da ausência dos estudantes no discurso do reitor, agora não podemos dizer o mesmo em relação à presidente da Associação Académica, sendo expectável, não é, que aqui os estudantes estivessem certo no centro do discurso da Margarida, mas qual é assim a primeira impressão? A Margarida a falar aqui muito também da democracia e da importância do momento que atravessamos. O que é que te parece este discurso da Margarida?
É um discurso com mensagens muito fortes, desde logo, aludindo aqui também ao papel de Veiga Simão na criação das novas universidades e na transformação de toda a sociedade que acabaria essa criação por ter, da história da AUEM e da forma como a própria história da Associação Académica se confunde com a história da Universidade do Minho. Aliás, é disso exemplo também o próprio hino da Universidade. Hoje, inicialmente, começou por ser o hino da Associação Académica da Universidade do Minho. Provavelmente muita gente não sabe desta particularidade. E depois também uma mensagem muito focada nestes 50 anos de democracia, que tiveram muito origem também, em que os estudantes tiveram um papel fundamental, desde logo aludindo à origem da democracia na crise estudantil de 1962, da importância do 24 de março, o destaque também pelo terceiro pilar da missão da universidade, a interação com a sociedade, e depois uma mensagem acima de tudo, um discurso com uma mensagem muito focada nos valores éticos, na transparência, na cidadania, na participação democrática, na importância da literacia política e na forma como todos estes princípios ou a importância que todos estes princípios representam na liberdade. Portanto, e depois, naturalmente, aludindo aqui numa fase final do discurso, à importância da representatividade, das lutas estudantis, E terminando com, naturalmente, aquelas que são hoje as grandes preocupações, que não... Que não que continuam a ter na sua agenda naturalmente as propinas, o alojamento, os transportes, a ação social, mas depois também temas mais recentes que provavelmente não eram uma preocupação há 10, 15 anos atrás, como a saúde mental, o combate ao assédio, o emprego digno. Portanto, há um conjunto aqui de mensagens muito fortes, muito orientadas para a ética, para a transparência, para o papel que a universidade deve ter enquanto exemplo e na forma como é importante lutar pela liberdade e pela democracia através da educação todos os dias.
Precisamente, a Presidente da Associação Académica falou sobre a importância dos estudantes na conquista da liberdade. Há uma frase que de resto me parece um alerta importante, tendo em conta o momento em que estamos e com eleições à porta, quando a Margarida diz que cresci sem debate e discussão política na escola. Nós que tanto falamos de abstenção e essencialmente também nas eleições para a Associação Académica da Universidade do Minho, em todas, mas nessas em particular, parece-te importante, Rui, que a representante dos estudantes aproveite este momento para alertar os responsáveis políticos e não só para a relevância de se incutir a importância da democracia e de abril, a importância do voto nas escolas.
Eu acho que é fundamental e acho que a Margarida faz aqui um excelente discurso e faz uma passagem por muitos pontos que são importantes. Eu ia, antes de chegarmos a essa parte das escolas, até porque acho que há aqui uma parte que queria acabar por comentar um bocadinho, o Luís há um bocado trouxe, foi a questão dos estatutos, da representação dos estudantes. A Universidade passa hoje por uma revisão dos estatutos, pela representação dos estudantes no Conselho Geral, e é, para mim, com estupefacção, que olho e penso como é que é possível estarmos a discutir uma diminuição da representação dos estudantes no Conselho Geral. Eu acho que é de um desfasamento da realidade que demonstra que as universidades às vezes ainda vivem nesta bolha que não podem e tem que acontecer ao contrário, tem que deixar de viver. Porque aquilo que acontece é que nós muitas das vezes nestes momentos estamos a olhar e dizemos que os estudantes não têm a capacidade de intervenção, estão desfasados daquilo que é a realidade, que não têm a maturidade para opinar sobre isso. Eu apenas dizia aqui duas ou três questões quais que são importantes. A primeira delas tem a ver com estes mesmos estudantes que pertencem a um Conselho Geral ou que pertencem a uma universidade, 90% e muitos% deles já votam para o Presidente da República e, por isso, se têm maturidade para uma votação como Presidente da República, a minha pergunta é se não têm para decidir sobre o futuro de uma universidade. Essa é a primeira. A segunda é quando eu ouço estes, e não é a primeira vez que isso acontece, ouço os discursos, as intervenções, aquilo que é o pensamento do futuro, daquilo que é a consciência e a caracterização muito clara daquilo que é a nossa sociedade, eu raramente olho e vejo os estudantes, e neste caso o Presidente da Associação Académica, que é quem lhes deu a voz neste discurso, a estar desfasados da realidade e a estar fora de um pensamento que deve acontecer. E por isso, eu não consigo olhar para este discurso e dizer que realmente estão desfasados. Aliás, eu olho para este discurso e vejo um discurso adequadíssimo àquilo que é uma realidade muito clara que hoje a nossa sociedade vive e que tem que estar atenta. Há a questão que falávamos aqui, na questão da democracia, e para voltar agora a enquadrar aqui ao tópico, que era a questão da democracia, e eu acho que isto é fundamental. A Isaías diz um conjunto de pontos que eu acho que são na murcha, podemos dizer assim, na nossa gíria, que é a questão dos 30 minutos de debate, a participação por via das redes sociais só para aquilo que queremos que seja a nossa opinião e que seja aquilo que é ouvido, e depois acaba por acrescentar a questão da participação nas escolas e nos espaços letivos e de participação, aquilo que falámos há um bocado também, que era como criar cidadãos completos, não é apenas dentro da sala de aula, é muito fora da sala de aula, é muito destas participações. O reforço das associações de estudantes e o reforço das associações é uma coisa que nós temos que pensar seriamente no nosso país. Nós temos muito poucas associações de básico e secundário. É uma coisa que quase não acontece no país. Temos um problema enorme. As pessoas só quando chegam ao ensino superior é que normalmente têm acesso aos núcleos, às associações académicas e aí experimentam um bocado mais a sério a democracia. Mas nesse ponto já têm 18 anos. Já não era suposto estar ainda a experimentar. Deviam ter experimentado antes, com outras participações. Mas mais importante que isso, é importante que nós voltemos a reforçar o papel que as associações têm na nossa sociedade. Nós somos uma sociedade que se organiza com base em associações. E nós temos grupos que se unem e que nós democraticamente elegemos para nos representar e para ter a nossa voz em certos locais. E é mesmo importante perceber que na nossa sociedade de hoje vemos muitas vezes aparecer pessoas e grupos que sem ter qualquer eleição, sem ter qualquer momento de discussão alargada com os seus membros, sem ter eleições, chegam e dizem que nós somos os representantes daqueles ou somos representantes de outros. E isso nós temos que materializar para perceber que isso não é a democracia a funcionar. A democracia funciona quando temos associações representativas e quando essas pessoas que fazem parte das associações representativas devem ter espaço lá dentro e devemos garantir a sua democraticidade. Às vezes também é um problema e também temos de reforçar esse papel. É a última de todas, e que é esta questão da democracia também, e a Isaías também dá um toque sobre isso, que é a questão do território. E mais uma vez a questão de como é que podemos, e eu acho que era muito importante que isso acontecesse na nossa democracia e os promotores, e nós somos promotores da nossa democracia, que é a nossa democracia não pode ser uma democracia do Porto e Lisboa, não pode ser uma democracia da A1. Tem que ser uma democracia que realmente aceita e realmente percebe as dificuldades e as particularidades da nossa realidade. Eu não tenho problemas em dizê-lo, eu acho que hoje, 50 anos de uma universidade, não estar aqui um dos três órgãos de soberania, ou tal governo, mas não estar aqui as mais altas figuras do Estado, demonstra muito aquilo que, em certa parte, é o não estar numa grande cidade, porque basta ver comparativos a Lisboa, ao Porto, ou até outras universidades, e vemos que facilmente o Presidente da República, que tanto está presente em muitos destes momentos e tem uma proximidade muito grande, não está presente aqui hoje. Não temos nenhum órgão, não temos o Presidente da Assembleia da República, é o único que tem um bocadinho de desculpa, porque acho que não pode fazer representações neste momento e por isso tem que estar saído, e o Governo também. Mas o Presidente da República acho que tinha aqui um papel importante da sua presença, e era importante reforçar a sua presença, e é nesta proximidade, quando vai aos territórios, quando está presente nos territórios, não ser só no Porto e Lisboa, nestas questões. Eu acho que aqui os promotores da democracia também têm que olhar às particularidades, às realidades que se vivem em cada um destes espaços, e temos vindo muitas vezes a Universidade a puxar desses pontos, a trazer essas necessidades para cima da mesa. E por isso eu acho que aqui o discurso da Isaías teve um discurso muito ajustado, pôs em cima da mesa muitas das questões dos estudantes, mas eu também não seria de esperar o contrário, aliás, seria mau que isso não acontecesse.
Sim, era expectável. E voltando aqui à representatividade dos estudantes, ainda iremos ouvir a Joana Marques Vidal, ela que é Presidente do Conselho-Geral da Universidade de Domingo. Provavelmente este será também um dos temas abordados por Joana Marques Vidal, mas há duas frases no discurso da Margarida que eu acho que são bastante impactantes. Falta ouvir os estudantes e não apenas dar-lhes a palavra, e a Margarida pede o legítimo e necessário lugar na discussão e nas decisões. Luís, tu também já foste estudante, já foste presidente da Associação Académica e já estiveste no Conselho Geral. O que é que está a faltar aos órgãos e aos decisores políticos e também aos decisores e aos responsáveis das universidades para dar mais voz aos estudantes e reconhecer-lhes essa capacidade de participarem nas decisões importantes?
Pois, às vezes dá a ideia que as universidades são mesmo um local extraordinário e poderiam ser ainda mais extraordinários se não tivessem estudantes, ironicamente, naturalmente, mas a brincar, já cheguei a ouvir esta frase no passado, e olhando para estas intenções que infelizmente somos surpreendidos, ou fomos surpreendidos ainda muito recentemente, de uma eventual redução significativa da representatividade dos estudantes no órgão máximo da Universidade, que é o Conselho Geral, são sinais muito preocupantes. Portanto, estamos aqui a falar com alguma insistência neste tema da representatividade, mas a Margarida Isaías resume-o bem nesta frase: não basta dar a palavra aos estudantes num momento simbólico, que é um momento importante, como o dia da Universidade do Minho, mas é preciso ouvir os estudantes. E só se ouve os estudantes nos órgãos próprios de representação, nos órgãos próprios de decisão, nos órgãos próprios de governo da universidade. E não é com uma redução da sua representatividade que lá vamos. Basta pensarmos que o corpo mais representativo, incomparavelmente mais representativo da vida da universidade, com 21 mil, perto de 21 mil estudantes, é o corpo estudantil. Portanto, não podemos estar a querer ainda diminuir uma representação que já de si é pequena, de 4 em 23 membros, em 23 conselheiros, e pensar ainda num alargamento deste órgão para números mais expressivos, com a manutenção destes quatro elementos de representação dos estudantes. Portanto, sim, não poderia estar mais alinhado. Acho que é um discurso realmente impactante, é um discurso muito bem focado em temas que são hoje uma preocupação não apenas dos estudantes, não apenas das universidades, mas da sociedade de uma forma geral. O que é que falta fazer para cumprir este desígnio de uma maior participação? Acho que é mesmo uma questão de de vontade política, de reconhecimento, percebermos que se numa fase já ainda muito inicial de afirmação dos valores de participação, de cidadania ativa dos jovens quando, ou recém-adultos na sua entrada na universidade, se existe logo aqui uma castração dessa participação, vamos ter uma reflexão ou vamos ter um reflexo direto no nosso dia-a-dia e depois não nos espantemos quando vemos as taxas de abstenção, quando vemos um desligamento e um desfasamento dos jovens na participação política, na participação ativa, na participação cidadã, porque isso, na verdade, se calhar também é o mundo ou é a sociedade que estamos a deixar que seja construída desde logo num contexto académico onde devemos estar a formar os cidadãos completos, os indivíduos completos e a apelar a uma participação cada vez mais ativa, cada vez mais responsabilizada.
Eu ia dizer aqui uma parte que acho que se liga muito bem com o Luís e estou totalmente de acordo, que é reforçar aqui duas partes. Uma que tem a ver com esta questão de a sociedade está cada vez mais a acelerar a transformação e isto só é possível acompanhar, ou nós hoje em dia sabemos disto, que é só é possível acompanhar esta transformação, adaptar-nos, quando auscultamos permanentemente as pessoas e temos permanentemente as pessoas no processo de decisão. Aliás, quando olharmos para a Europa tem cada vez mais feito um processo que é envolver os jovens na cogestão, envolver os jovens na decisão mesmo, a gerir, a estar a acompanhar na gestão, e por isso em Portugal temos feito o contrário, que é uma coisa estranha. O IPDJ, ou o IPJ antigamente, tinha os jovens na decisão, sim, tinha jovens na cogestão. Deixou de ter. Temos outros países da Europa que estão a tentar seguir esse exemplo, acreditando que nós já estamos aí, não sabendo que nós já não estamos nesse ponto, mas a seguir esse exemplo para realmente pôr os jovens na cogestão. Nós fizemos o percurso ao contrário, que é uma coisa até estranha. Quando devíamos estar a progredir, estamos a regredir e deixa-me triste que isto aconteça. E isto pode nos levar a tempos de maior ruptura, de maior polarização, que nós já estamos a assistir, mas que depois acabam por terminar num ponto em que realmente há setores da sociedade onde tomam a decisão de realmente inverter completamente as coisas. E eu acho que nós temos de refletir seriamente sobre os passos que temos dados. A outra parte tem a ver com a participação e a questão como estamos a promover o associativismo, a participação dos nossos jovens. E eu acho que é muito importante pensarmos que isto não acontece não é só porque os jovens estão desinteressados. Aliás, nós temos percebido isso muito bem. No CNJ temos estudado muito este tópico. Acontece por causa do tempo, porque nós temos cada vez mais tempo dentro de sala de aula e cada vez mais tempo de universidade. Se Bolonha e se as coisas estivessem bem aplicadas, Os jovens, para cumprir aquilo que é o plano letivo, deveriam ter entre 60 a 70 horas de atividade letiva. Não é atividade letiva, ou seja, atividade educativa, que é bem mais daquilo que é o tempo de trabalho.
Claro.
Estamos a falar de horas semanais, porque tem tipicamente, em Portugal temos 25 horas semanais de atividade letiva, e Bolonha diz que isto devia ser só um terço, porque os outros dois terços devia acontecer em autonomia, quer dizer, 25. Se for um terço, conseguimos perceber o número de horas que tem que estar dedicado àquela questão educativa e àquela questão. Isto faz com que não haja tempo para outras questões. Não há tempo para as pessoas serem participativas na sociedade. Não há tempo para essas questões, e eu acho que é importante nós refletirmos sobre isto e termos esta questão. E depois tem outra parte, que é os jovens têm naturalmente muitas dificuldades financeiras, e isso também tem-se provado que é um grande inibidor daquilo que é a participação e aquilo que é a capacidade de estar envolvidos em associações e em tecidos associativos.
Só acrescentar uma nota, e a própria falta de valorização da participação académica, associativa, quando ela acontece, porque sabemos muito bem que ainda hoje, muitas das vezes, a participação estudantil em diferentes formas de representação deste corpo, seja ao nível dos órgãos de gestão, seja ao nível das associações académicas, seja ao nível dos grupos culturais, dos grupos desportivos, não é valorizada, antes pelo contrário, é penalizada, e não são criadas as condições para estes percursos duais, por assim dizer, do atleta, do estudante representante do seu corpo, do estudante dirigente associativo, do estudante atleta, do estudante dirigente cultural. Portanto, toda esta dimensão também falta valorizar para que seja dada então de facto essa capacidade.
Os próprios trabalhadores estudantes têm uma dificuldade enorme em ser trabalhadores estudantes, porque o nosso modelo educativo não está previsto para que as pessoas sejam ao mesmo tempo trabalhadoras e estudantes, por isso quanto mais fará a questão do associativismo, que nem mais...
E depois aqui, para adensar a questão, depois temos também naturalmente a falta de abertura muitas das vezes das empresas para que os seus trabalhadores possam investir na sua formação.
Muito bem, muito obrigada a ambos. Já voltamos à conversa, até porque ainda temos que ouvir a Presidente do Conselho-Geral, Joana Marques Vidal, e também a Ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato. Eu partilho agora convosco a conversa que tive com o professor João Rosas, ele que é o Presidente da Comissão Comemorativa dos 50 anos da Universidade de Minho. Professor João Rosas, obrigada pela sua disponibilidade para participar nesta emissão especial dedicada a uma casa que conhece bem. Estes 50 anos da Universidade do Minho estão a ser celebrados há já um ano. Começo por lhe perguntar que balanço faz das iniciativas desenvolvidas até agora e se a comunidade académica tem estado presente nestas diferentes atividades que já foram sendo realizadas.
Sim, tem aderido a comunidade académica e também muita gente fora da comunidade académica. Temos tido música, temos tido espetáculos, temos tido outro tipo de momentos culturais e também associados ao desporto, à recepção aos novos alunos, que foi particularmente importante este ano, e portanto tem existido essa adesão da comunidade, e esperemos agora, digamos, sobretudo a partir deste dia 17 e durante este ano de 24, que é o ano do cinquentenário, propriamente dito, não é? Que, digamos, essa participação cresça ainda, e creio que é isso que vai acontecer, porque há muitas atividades previstas que concitarão, sem dúvida, a atenção de todos.
Precisamente em 2024, aliás, hoje, este sábado, é um dos pontos altos da programação, não é? Temos a sessão solene, temos o cortejo académico, mas há muito por acontecer ainda. O que é que pode destacar da programação que está prevista durante este ano?
Eu destacaria, digamos, alguns eventos já no, digamos, próximos. No mês de março, destacaria o lançamento do estudo sobre a Universidade do Minho e a transformação desta região. É um estudo que analisa o impacto social, económico e cultural da Universidade do Minho na região norte e no país, e eu acho que vai revelar alguns factos muito interessantes e muito significativos sobre aquilo que é a Universidade e digamos, todo o seu impacto regional e nacional. Depois destacaria no mês de abril uma conferência que está integrada nas comemorações do 25 de Abril também. É uma conferência sobre as novas universidades no contexto da democratização portuguesa e que nós estamos a organizar em conjunto com o ISCTE, a Universidade de Aveiro e a Universidade de Évora. E depois, ainda no mês de abril, destacaria a meia-maratona por estafetas, que vai ser, eu creio, um momento muito interessante, e apelo desde já aos ouvintes da Rádio Universitária, toda a comunidade, todos os cidadãos de Braga, Guimarães e desta região, que se juntem a esta meia-maratona que vai ligar os dois campi principais da Universidade, Azurém para Gualtar, e que creio que será um momento muito interessante. É uma meia-maratona por estafetas, portanto, por equipes de quatro, que, digamos, cada atleta amador fará 6 quilómetros, mas temos também previsto uma etapa final entre o Estado 1º de Maio e o Campus de Gualtar, que poderá ser feita não em corrida, mas em marcha. Portanto, é uma etapa final que tem apenas cerca de 4 quilómetros e que todos, mesmo aqueles que não têm uma preparação física especial, poderão fazer e juntar-se, digamos, a esta grande festa que acontecerá já no dia 21 de Abril.
Portanto, esta programação também é a prova que a Universidade do Minho, desde que foi implementada, desde que foi instalada em Braga, é uma casa de portas abertas para a comunidade.
Exatamente, é isso, é aquilo que nós sempre dissemos. A Universidade do Minho é uma universidade sem muros, é uma universidade que gosta desse estatuto de ser uma universidade sem muros, de estar ligada à comunidade, às cidades em que se insere e ao território em que se insere, e portanto esta feta é também uma oportunidade para vincar isso mesmo e depois, digamos, vários outros digamos, eventos que vão acontecer durante este ano de 2024.
Teremos também eventos aqui muito ligados à cultura, teremos a apresentação de livros, uma festa do cinquentenário, a inauguração das obras de arte. A Universidade do Minho também tem esta missão, não é? Que é de aproximar não só a sua comunidade, mas toda a sociedade da cultura, daquilo que se faz de bem na região com alguns dos principais protagonistas a serem mesmo daqui de Braga, de Guimarães, enfim, desta zona.
Isso mesmo, isso é muito, muito importante e se calhar a Universidade não tem feito tudo aquilo que pode fazer nesta área e a potencialidade da Universidade é enorme na área da cultura e da interação com as entidades culturais da região e do país. Nós estamos a explorar um pouco isso, acho que podemos fazer muito mais ainda no futuro. Como disse, a música é uma presença constante nestas comemorações, e assim como temos hoje o concerto no Teatro Circo, hoje à noite, ontem esse concerto aconteceu em Guimarães, no Vila Flor. Vamos ter vários outros concertos e recitais até ao fim do ano, que eu acho que terão grande impacto e portanto a parte da música, a parte do teatro, da performance, de exposições, tudo isso para mim é particularmente importante e nós temos que aproveitar estas comemorações também para aprofundar essa relação da Universidade com a comunidade ao nível da cultura, das ações culturais, das instituições culturais. Há uma potencialidade imensa para aprofundar ainda.
Os estudantes estão suficientemente sensibilizados para a importância desta data?
Não sei, não estou certo, não é? Os estudantes têm muita informação e se calhar às vezes estão mais preocupados com os exames ou os trabalhos que têm de fazer do que com aquilo que está a acontecer em termos de celebração dos 50 anos da Universidade. Mas nós vamos procurando trazê-los para estas comemorações. Fizemos-lo no ano passado no acolhimento aos novos estudantes com o piquenique que realizamos em Azurém. Esperamos voltar a fazê-lo este ano. Esperamos também utilizar o desporto para mobilizá-los, porque o desporto pode ser realmente uma área que permite essa mobilização maior dos estudantes e, portanto, vamos continuar a puxar por eles e tentar mostrar-lhes que a universidade não é apenas as aulas e os trabalhos ou as relações pessoais, que é muito importante que têm com os seus colegas, mas que é também uma instituição maior e com história e com personalidade vincada e que é bom para eles também participarem nestes grandes eventos da comunidade académica.
E numa altura em que se falam tanto das soft skills, não é? Daquilo que está para lá dos livros, é importante que se perceba também que a universidade tem muito de cultura, de desporto, de história para lhes oferecer. Professor, não querendo antecipar muito as conclusões, até porque o estudo não foi elaborado por si, portanto não seria correto a minha parte colocá-lo nessa posição, mas não querendo antecipar muito as conclusões deste estudo que está a ser realizado sobre o Minho e a transformação na região, o professor conhece muito bem esta casa. Daquilo que tem sido a sua experiência ao longo destes anos na Universidade do Minho, que impacto é que considera que esta universidade teve na região, nomeadamente aqui em Braga e em Guimarães?
É claro que a melhor pessoa para responder esta questão é o professor Fernando Alexandre, que é o principal coordenador deste estudo. Espero que um dia o possam trazer cá também.
Julgo que já até antecipamos algumas das conclusões.
Okay. E portanto é importante depois realmente quando o estudo for efetivamente lançado. Mas parece-me evidente que, digamos, quando nós olhamos para aquilo que eram os indicadores de desenvolvimento humano da região há 50 anos e para aquilo que são hoje em dia, houve nesta, aconteceu nesta região uma, aquilo que nós podemos chamar uma transformação estrutural. Uma transformação estrutural da economia, com a passagem, digamos, da prevalência do setor primário para os serviços. Houve uma transformação estrutural, mesmo em termos populacionais, houve uma, digamos, uma transformação muito, muito profunda. A região realmente deu um salto em frente, não é? Deu um salto de modernidade ou de modernização. E isso é muito, muito impressionante. Digamos, repare, por exemplo, se nós formos a um indicador muito simples, como por exemplo a alfabetização ou os índices de literacia, o salto é absolutamente brutal, não é? E portanto, e isso eu creio que teve uma forte participação da universidade. Hoje em dia, para mim, Braga e Guimarães são cidades de Portugal, são cidades do mundo, são cidades cada vez mais baseadas no conhecimento, na inovação e na cultura. E esta aliança, digamos, entre estas cidades e esta região e a universidade é absolutamente fulcral, foi fulcral nesta transformação estrutural de 50 anos e continuará a ser para o futuro, não é? E eu acho que isto é algo de que nós nos devemos orgulhar, nós enquanto universidade, nós enquanto região, enquanto cidades que acolhem a universidade. Nós temos aqui uma parceria absolutamente preciosa que temos de acalentar e que temos de continuar para que, digamos, a transformação, a modernização continue, porque isso traz, obviamente, traz mundo aqui à nossa região, às nossas cidades, traz desenvolvimento, traz maior bem-estar, traz maior participação. Isso nota-se, quer dizer, e é muito importante. Acho que todos nós, todos os bracarenses, todos os vimaranenses, todos os minhotos devem estar orgulhosos deste percurso e desta transformação em parceria com a Universidade do Minho.
Professor, não resisto a perguntar-lhe, e o professor Lloyd de Braga estaria orgulhoso da universidade que ajudou a construir?
Eu creio que sim, porque é muito interessante. Os fundadores da universidade, nomeadamente o professor Lloyd de Braga, traziam para aqui um olhar do mundo. Quer dizer, nós temos que pensar que eram pessoas que não estavam ainda dentro de um certo regime político do Estado Novo, mas que traziam nos seus olhos um olhar muito para além disso. Eram pessoas que tinham estado a estudar em Inglaterra, a fazer os seus doutoramentos, tinham estado no que então se chamava o ultramar, tinham estado ligados à formação de instituições universitárias no então ultramar, ou províncias ultramarinas, como se dizia na altura, e portanto tinham mundo, eram pessoas com mundo. E ao virem para aqui, ao participarem na fundação da Universidade do Minho, na sua comissão instaladora, o caso do professor Lloyd Braga como primeiro reitor, eles trouxeram esse mundo também para aqui e portanto, ajudaram-nos a esta expansão e a transformar, portanto, a própria universidade e a região.
Professor, e para terminarmos a nossa conversa, eu gostava que que partilhasse connosco aquelas que são as primeiras memórias que tem desta casa.
As minhas primeiras memórias são interessantes, porque eu vinha do Porto, tinha estudado na Universidade do Porto e concorri para aqui ainda na altura como se fazia, como assistente estagiário, e quando cheguei aqui a minha memória foi muito, formou-se da seguinte forma: eu encontrei uma cidade que para mim era nova, porque eu vinha do Porto, mas encontrei sobretudo uma instituição, uma universidade que me parecia radicalmente mais moderna, mais à frente do que aquela de onde eu vinha. Uma universidade onde as coisas funcionavam bem. Nós estávamos a inaugurar o campus de Gualtar com serviços de documentação muito mais avançados, não se comparava sequer com aquilo que eu tinha encontrado na Universidade do Porto, com oportunidades, com uma grande possibilidade de fazer estudos de caráter interdisciplinar com campos onde se encontravam pessoas de diferentes áreas e daí surgiam muitas conversas e muitas ideias novas. Portanto, a minha memória é de uma instituição nova, de gente nova, uma instituição vibrante, e com essa possibilidade de explorar novas vias de conhecimento e de ensino, e todo esse clima para mim foi marcante e acho que condicionou pela positiva todo o meu percurso académico, toda a minha visão da universidade e do próprio conhecimento e da ciência.
E apesar dos seus 50 anos, a Universidade de Minho no futuro continuará a ter esta alma jovem e este espírito de vanguarda?
É isso, este momento é um momento de charneira, é um momento para renovarmos esta alma jovem, esta capacidade de estar aqui e estar no mundo ao mesmo tempo, de capacidade para inovar em termos pedagógicos, em termos científicos, e eu sinto que a universidade tem essa força, está com essa força e os próximos 50 anos vão ser pelo menos tão bons como aqueles que decorreram até agora.
Muito obrigada, professor, por se juntar a nós. Ouvimos então o professor João Rosas, ele que é o presidente da comissão que foi eleita para este aniversário da Universidade do Minho, e entretanto sabemos que Isabel Soares, professora da Escola de Psicologia, foi galardoada este ano com o Prémio de Mérito Científico, um dos mais importantes atribuídos pela Universidade do Minho. A docente destacou-se na área da vinculação e psicopatologia do desenvolvimento, coordenando estudos sobre o desenvolvimento de crianças e famílias em situação de elevada diversidade psicossocial. Ao longo da sua carreira, a professora Isabel Soares conta com cerca de 150 publicações em livros e revistas científicas, nacionais e internacionais, tendo sido agraciada em 2023 com o Prémio Ibérico de Psicologia pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e pelo Conselho-Geral da Universidade do Minho. E, entretanto, prepara-se para falar a Presidente do Conselho-Geral da Universidade do Minho, Joana Marques Vidal.
Formação interna, Sr. Reitor da Universidade do Minho, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga e Sr. Presidente da Câmara da Municipal de Guimarães e, nas vossas pessoas, todos os representantes autárquicos aqui presentes, Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Sr. Presidente da Comissão Comemorativa dos 50 anos da Universidade do Minho, Senhora Presidente da Associação Académica da Universidade do Minho e, na sua pessoa, todos os estudantes aqui presentes, senhores curadores da Universidade do Minho, senhores membros do Conselho Geral da Universidade do Minho, caros professores e investigadores, senhores trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão, estimados estudantes, mais uma vez, senhores convidados das universidades portuguesas e da Galiza, senhoras autoridades civis, militares e religiosas, minhas senhoras e meus senhores. Em 17 de fevereiro de 1974, 17 de fevereiro de 2024, os 50 anos da Universidade do Minho. É tempo, pois, de falar de futuro. O futuro do mundo, da Europa, do nosso país. O futuro da humanidade, o futuro da sociedade em que escolhemos viver, dos valores que queremos defender, o futuro da liberdade, da democracia, da participação ativa na construção dos nossos caminhos individuais e coletivos, o futuro das artes, da literatura, da filosofia, das ciências, o futuro do ambiente, do clima, dos oceanos, o futuro das tecnologias digitais, da inteligência artificial e dos desafios éticos e dos limites que nos queremos ou não impor. É tempo, assim, de falar da universidade, do ensino, da investigação, da educação. Porque não é possível falar e pensar o futuro em todas e cada uma das suas dimensões sem assumir a centralidade essencial da universidade na reflexão que impõe a procura dos caminhos possíveis. E porque o futuro da universidade está intrínseca e indelevelmente ligado ao devir que escolhemos construir. A universidade o ensino, a investigação científica, a educação, o conhecimento, são e serão sempre fundamentais em sociedades que se querem desenvolvidas e tributárias dos direitos humanos. O seu papel revela-se mesmo como imprescindível em sociedades cada vez mais complexas, plurais e diferenciadas, concomitantemente mais globais e mais fragmentadas, com sofisticado desenvolvimento tecnológico e digital, sociedades voláteis, em comunicação constante e imediata, vivendo sob o signo da urgência, da imprevisibilidade e da mutação. Em 1974, a Universidade do Minho nasceu sob a inspiração de corresponder aos desafios das exigências que se colocavam ao ensino superior, por uma forma diferenciada e distinta das instituições até então existentes. Afirmou-se assim como uma universidade nova, procurando uma estrutura organizacional flexível e maleável, numa lógica transversal, que permitisse abordagens interdisciplinares e integradas, numa estreita ligação à comunidade, capaz de responder à inovação e às exigências de uma sociedade complexa, em mutação acelerada e à inovação. Nascia a Universidade dos Projetos. Nascia uma universidade completa, nascia uma universidade sem muros. O decurso dos anos foi introduzindo alterações, algumas impostas por opções legislativas, tendencialmente unificadoras, outras decorrentes necessária à adaptação ao crescimento da própria universidade e das tensões entre culturas e modelos diversos. Hoje, decorridos 50 anos, a Universidade de Minho continua a reclamar-se como uma universidade de projetos, desenvolvendo a sua ação através de projetos de ensino, investigação e interação com a sociedade, cujo desenvolvimento é da responsabilidade das unidades orgânicas, mediante a adoção de modelos de organização e gestão, capazes de propiciar abordagens multidisciplinares e garantir uma utilização racional de recursos. Esta concepção mantém-se viva no projeto de estatutos, ora em fase de revisão, quando, por exemplo, consagra a previsão de unidades interdisciplinares e subunidades de natureza equivalente e o estatuto de múltipla afiliação, entre outras normas. Mas há que reconhecer que o modelo atual, pelas alterações entretanto verificadas ao longo dos passados anos, se vem afastando do modelo matricial da Universidade de Projetos. E aqui confrontamos-nos com um desafio principal. Efetivamente, o modelo matricial dos primórdios da Universidade do Minho afigura-se-nos, na sua essencialidade, como extremamente atual e adequado ao que se pretende da Universidade do Futuro. Uma universidade para todos, aberta à inovação e à criatividade, aberta ao exterior, parte integrante da comunidade social, cultural e económica em que se insere, nacional e internacional, promotora do desenvolvimento e do espírito crítico. Uma universidade que procura a excelência, assumindo-se como um centro de conhecimento, de investigação e ensino, no reconhecimento dessa inter-relação umbilical e essencial. Sem investigação não existe ensino, sem ensino não existe investigação. Uma universidade que, na criação dos cursos e na construção dos currículos, assuma uma visão holística e sistémica, reconhecendo a importância significante das humanidades, imprescindíveis à consciência ética e à compreensão do outro, e a relevância essencial das ciências para a compreensão do mundo. Uma universidade em que a inovação pedagógica seja uma preocupação dominante. Uma universidade promotora da participação cívica e da cidadania. Há, pois, que aprofundar a Universidade dos Projetos, porque é a Universidade do Futuro. Senhora Ministra, minhas senhoras e meus senhores, no final de 2023, foi tornado público o relatório da Comissão Independente para a avaliação da aplicação do regime jurídico das instituições do ensino superior. Apresentando-se principalmente como um levantamento da situação existente e constituindo-se como um possível documento de suporte a posteriores decisões político-institucionais, reflete a perspectiva de diversos atores do sistema. Não apresentando conclusões, deles se podem inferir, contudo, algumas ideias que importa analisar cuidadosamente, à luz dos princípios que se defendem para o ensino superior, o que não se compadece com simples leituras alinhadas pelo domínio de aparentes maiorias das opiniões formuladas. Não cabendo aqui uma análise detalhada de todos os temas abordados, salientaria, no entanto, duas questões. Refiro-me, em primeiro lugar, à necessidade de pensar uma arquitetura da estrutura organizacional do sistema do ensino superior público que, sem deixar de definir os princípios definidores das grandes linhas estruturantes, permita uma liberdade e autonomia organizacionais adequadas ao projeto e ao modelo adotado por cada uma das instituições. Poderíamos, então, sim, pensar no aprofundamento, na recriação de uma verdadeira universidade de projetos. A segunda questão, respeito ao modelo de governo das instituições do ensino superior. Os modernos modelos organizacionais das instituições de natureza pública, principalmente quando dotadas de autonomia, regem-se pelos princípios da transparência e da prestação de contas e do escrutínio público, da participação e da democraticidade, o que pressupõe órgãos de governo legitimados por representação democraticamente participada dos diversos corpos e agentes. Mas não só. Pressupõe igualmente a participação de elementos externos no governo das instituições, assim se assegurando a representação da comunidade nesse mesmo governo. Esta representação é em si mesma um forte fator de legitimação do governo das instituições. Os contributos dos olhares externos, o conhecimento que trazem e o conhecimento que transmitem para o exterior constituem-se como elementos relevantes de vivificação das instituições, contrariando tendências endogâmicas de contínuo recentramento sobre si mesmas, altamente prejudiciais ao cumprimento da sua missão. As dificuldades e constrangimentos que se possam verificar quanto à qualidade e modo como essa participação vem decorrendo só é suscetível ser ultrapassada pela intensificação da promoção de formas facilitadoras dessa mesma participação e nunca pela sua eliminação. Assim, qualquer eventual alteração introduzida no atual modelo de governo das instituições de ensino superior deverá necessariamente consagrar formas de participação de membros externos sob pena nos confrontarmos com um verdadeiro retrocesso. O que não prejudica a possibilidade de repensar outras formas de intervenção dos diversos órgãos na eleição do órgão reitor. No início do ano de 2023, o reitor do Universidade do Minho apresentou ao Conselho Geral o projeto de revisão dos estatutos do Universidade do Minho. A sua análise pelo Conselho Geral decorreu durante todo o ano em diversas reuniões de trabalho, com ampla e detalhada participação dos membros deste Conselho, contando com a colaboração ativa do Sr. Reitor e da equipa reitoral, o que permitiu a introdução de várias alterações que, a nosso ver, aperfeiçoaram o projeto inicial, sem prejuízo da expressão de distintas posições relativamente a alguns pontos a serem decididas, naturalmente, no momento da votação final. Cumpro-me aqui, publicamente, agradecer o forte empenho e o trabalho de todos. Encontra-se agora em fase de consulta pública, na sequência da qual poderão ainda ser introduzidas alterações a integrar na versão final que se prevê ir à votação numa das sessões plenárias a ocorrer em março do presente ano. Deste projeto, que teve uma ampla participação por parte da comunidade académica, realçamos a consagração de uma maior autonomia, designadamente financeira e orçamental, das unidades orgânicas face ao regime atualmente estabelecido. Esta alteração apresenta-nos como um verdadeiro desafio à capacidade de solidariedade institucional e de coesão da nossa universidade, que certamente será ultrapassado. Minhas senhoras e meus senhores, a Universidade do Minho é hoje uma prestigiada instituição do ensino superior público, reconhecida pela excelência e inovação a nível nacional e internacional, é parte integrante e ativa de vários fóruns académicos europeus e mundiais. Os estudantes orgulham-se de ser parte da Universidade do Minho. Decorrentes 50 anos, continua a ser olhada como uma universidade jovem, atual e inovadora. Para isso, contribuiu certamente a forma como conseguiu fazer face a todos os constrangimentos, incidentes de percurso, dores de crescimento e como conseguiu responder às interrogações fundamentais. Pela universidade que temos hoje, há que agradecer a todos que a imaginaram e criaram à medida de uma certa utopia. Aos reitores e a todos os membros dos órgãos do governo, aos professores, aos investigadores, aos estudantes, ao pessoal técnico administrativo e de gestão, a todos que, por uma forma ou por outra, em algum momento fizeram parte, nestes 50 anos, deste imenso e desafiante projeto que é a Universidade do Minho. Muitos parabéns e viva a Universidade do Minho.
Joana Marques Vidal, ela que é Presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho, dar nota, enquanto esperamos pela Ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato, dar nota que foram entregues o título de Professor Emérito a José Vieira, Manuel Rocha Armada, Manuela Martins e Paulo Pereira. A Universidade do Minho pode conceder o título de Professor Emérito aos professores catedráticos jubilados, aposentados ou reformados, como reconhecimento da colaboração especial que deram ao longo da sua carreira, podendo continuar a dar à instituição uma colaboração regular que contribuirá para a prossecução da missão da Universidade.